Vamos abrir a Bíblia lá em no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Ah, eu estava esquecendo. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e somente a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo você. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os dois bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. depois deu a carne ao povo, eles comeram, então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Amém. Vladimir Mayakovsky, que é, sem dúvida, um dos poetas mais representativos do futurismo russo, ele tem um poema muito interessante que eu quero ler para vocês. A Flauta Vértebra. A todas vocês que eu amei e que eu amo, ícones guardados num coração caverna, como quem num banquete ergue a taça e celebra repleto de versos, levanta o meu crânio. Penso mais de uma vez, seria melhor talvez pôr-me o ponto final de um balaço. Em todo caso, eu hoje vou dar meu concerto de adeus. Memória, convoca aos salões do cérebro um renque inumerável de amadas. Verte o riso de pupila em pupila, veste a noite de núpcias passadas. De corpo a corpo verte a alegria, esta noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta das minhas próprias vértebras. Nesse texto de primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, nós encontramos o concerto de adeus, um requiem, de um dos maiores representantes do panteão de profetas da cultura judaico-cristão, Elias. Elias. Note o versículo 4. E foi para o deserto, andando um dia inteiro, aí parou. Sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de quê, gente? Vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E aí eu quero fazer uma perguntinha para você. Quem é que já não pensou em jogar a toalha? Talvez você chegou aqui pensando nisso. Hoje de manhã tinha uma irmã que, antes de sair de casa, virou para o filho pequeno e disse o seguinte: eu não presto, eu tenho que morrer para deixar você em paz. Olha só, eu não tenho mais jeito. E eu quero que você... E o menininho tentando dizer: não, mamãe, não tem não, não é nada disso não. E a mulher veio aqui. Talvez você não esteja no caso dela, mas talvez você seja um que veio aqui hoje à noite sem a toalha, porque você já jogou. Eu quero lhe dizer que Deus trouxe você aqui hoje à noite para falar com você. Não quero dizer não, eu quero afirmar. Quem é que já não se sentiu um fracasso? Um fracassado? Se você não consegue enxergar ninguém nessa hora, nesse momento, vocês estão olhando para um. Para uma pessoa que já se sentiu assim. Quem já não teve o seu momento de caverna? O capítulo 19, ele é extraordinário porque mostra a caverna do profeta Elias. Mas você precisa entender um pouco o capítulo 18, que é o contexto. Que vale a pena você ler em casa, se quiser passar os olhos aí, também passe. Mas vale a pena, é um capítulo extraordinário. Um dos mais marcantes das escrituras sagradas, o capítulo 18, do primeiro livro de Reis. Em outras palavras, o que que acontece aí? Elias, ele vai até o Monte Carmelo, ele vai jogar no campo do adversário, dos profetas de Baal. Porque o Carmelo era o campo dos profetas de Baal. Ele vai jogar no campo deles. E vai jogar com o time deles completo. O time dos profetas de Baal está com Neymar escalado, Ganso e com chuteira apropriada para o campo. Então Elias, ele vai até lá. E chegando lá, quem já conhece a história, quem não conhece, o negócio é muito interessante, é mais ou menos assim. Elias falou assim: agora é o momento do grande desafio e nós vamos agora saber de uma vez por todas quem é Deus. Quem é o Deus de Israel? Aí deu o primeiro momento para os caras, eles foram e começaram a preparar. Ele falou assim: olha, é o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Imagina a cena. Aí os caras pegaram, montaram lá um altar e começaram a fazer lá seus barulhos para poder pedir, desce fogo, vem fogo, vem fogo. E o fogo não cai, o fogo não cai, o fogo não cai. Eles começam a se cortar, começam a fazer lá, enfim, uma verdadeira peripécia para tentar fazer com que o fogo caísse. E Elias, que é forgado. Porque eu estou para ver um profeta forgado como Elias aqui no capítulo 18. Tirador de sarro. Fala para os caras assim, os caras desesperados já, sabe, a hora passando. E nada de fogo, nem faísca, irmã. Aí Elias começa, fala mais alto. Mas olha só, dá uma raiva quando você está fazendo uma coisa, tentando acertar um negócio, e aparece um Zé Pagué que vem com uma conversa dessa. Fala mais alto. Fala mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo. Está cochilando. Fala mais alto, talvez ele tenha ido fazer uma visita na quitanda ali do lado. Fala mais alto. Manda um scrap no face dele. Tuita. Dá uma tuitada. Manda uma DM para Baal. Meu, e nada de Baal. Responder nada. Quiçá fogo. Aí Elias, quando os caras já desesperaram, não conseguiram nada. Aí Elias vai, pega a bola, põe na marca do pênalti. Arruma o altar. Aliás, se você quer realmente fogo de Deus, a primeira coisinha a fazer é isso aí. Dá um jeitinho de arrumar o altar, porque senão não tem jogo. Arrumou o altar. E na hora que ele levantou, arrumou bonitinho o altar. Ele, para conseguir dificultar, eu acho isso complicado do Elias. Ele começa a jogar água, e manda jogar água, e manda jogar água, e manda jogar água. Ele faz um corgo. Uma espécie de corgo. Em volta do altar. E enche de água. Os mineiros adoraram isso aqui agora, né? Era água demais. Demais da conta. Encheu aquele negócio, água, não sei o quê. E aí Elias, olha só, mano, o cara economiza oração. Faz uma oração de poucos segundos. Conversa rápida. Papo reto. Deus diz que você manda fogo do céu. E o fogo... Meu, naquela hora a torcida sabe como é que é. A torcida é aquele negócio, tá contra o time até os 45. Aí o time empata, fica tudo bem. É assim que funciona a torcida. Algumas, né, que ficam torcendo até o fim, que aí é coisa diferente mesmo. É coisa de gente fiel. Aí o que aconteceu? Eu fico ouvindo aqui brincadeirinhas com os gambá. Tem que, quando fazer o contraponto. Aí, mano, o que que aconteceu? Elias olhou para todo mundo e falou assim, então agora quem é Deus? Aí Israel, o povo que estava lá, falou assim, ah, Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi uma alegria, fizeram ola, foi uma maravilha. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bom, Elias pensou que depois daquele negócio, Acabe ia se converter, Jezabel também, ia virar bispa Jezabel, sei lá. Ele pensou que as coisas iam tomar um rumo diferente, as coisas iam acontecer de uma forma diferente. Pensou que fosse realmente mudar a situação. Mas não, não mudou nada. Mudou nada. Depois um negócio extraordinário, pirotécnico daquele, não mudou nada na parada. E aí começa o capítulo 19 do jeito que vocês leram comigo aqui. Agora presta atenção que esse homem, ele está fugindo para o monte do Senhor. E segundo o Howard Hendricks, Elias percorreu ao todo 480 quilômetros. Meu, isso é uma Dutra. São Paulo, Rio. Só que naquela época não tinha Dutra. Se tivesse também iam dar um jeito de botar um pedágio lá. Mas enfim, não tinha Dutra. O terreno era sinuoso, tinha que dar voltas em mãos para chegar onde tinha que chegar. Segundo os estudiosos, esses 480 quilômetros, para aquela época, chegava a 4.800 quilômetros. É quilômetro para dar com o pé. Muito, muito. Aí eu fico pensando, ufa, meu Deus do céu, que fuga, hein? Que fuguinha. Mas eu também fico pensando nessa Jezabel, irmãos, já pensaram nisso? O que é essa mulher, meu Deus do céu? Essa mulher devia ser... Misericórdia, o que é isso? Aí eu fico pensando o seguinte, se imagina essa mulher de TPM. Misericórdia. Mas aí outro dia eu estava fazendo uma exegese profunda, porque eu sou um profundo estudioso, e aí eu falei assim, ah, talvez seja por isso que o nome do marido dela era aquele, né? Acabe. Mas não tem nada a ver, isso aí é exegese errada, não tem nada a ver, irmão. Elias vai para a caverna. O Elias, ele está com medo. Um medo tal que depois se transforma em desejo de morrer. Ele tem medo de morrer, de tal forma que depois termina se transformando em desejo de morrer. Isso é terrível, estranho isso. É medo que leva a desejar morrer. Qual é o seu medo? Que medo te empurrou para a caverna? Que medo te jogou lá? Sabe, meus irmãos, existem cavernas com sombras horrendas e pavorosas. Que são tão horrendas e pavorosas que continuam nos mantendo dentro das próprias cavernas por muito tempo. Porque as sombras que olhamos dentro dessas cavernas fazem com que a gente fique com medo de botar a cara para fora de novo. São momentos terríveis na vida. E eu, quando olho aqui para esse capítulo 19, a caverna de Elias me sugere pelo menos três lições. Quando o assunto é caverna, meus irmãos, quando o momento é de caverna, meus irmãos, quando o nosso endereço, o pessoal começa a mandar carta para a caverna, porque você mora lá já faz tempo e as cartas agora vão tudo para lá, de conta para você pagar. Eu sei que nós precisamos olhar para três coisas que estão aqui nesse texto que eu quero compartilhar com você. Eu creio que Deus diz para a gente que está na caverna, a primeira coisa, sabe qual é? Saia da toca. Essa é a primeira coisa. Saia da toca. Interessante porque Deus, ele questiona as nossas cavernas. E é legal quando Deus nos chama para uma conversa, um tete-a-tete, onde nós estaremos questionando junto com Ele as nossas cavernas. Ele começa a falar, ah, que caverna é essa? Como é que é isso? O que é que você está fazendo aí? O que é que você faz aí? Interessante esses diálogos do Senhor com a gente, não é isso? E o que é interessante aqui, que até aquelas cavernas que estão no Monte de Deus. E eu, sem querer especular, mas já especulando... Eu quero dizer o seguinte, que as piores cavernas que uma pessoa pode se esconder estão dentro do contexto religioso. Estão dentro do ambiente religioso. Estão dentro dos elementos de religiosidade. Nós conseguimos arrumar caverna e se esconder em cavernas, mesmo que essas cavernas estejam no monte do Senhor. É impressionante. É impressionante. E Deus começa a questionar a caverna de Elias e ele quer continuar questionando as minhas e as suas cavernas. E aí uma coisa que você percebeu, não sei se você notou, que Deus perguntou duas vezes, que fazes aqui, não perguntou? E o Elias, ele respondeu como? A mesma coisa. O Elias dá exatamente a mesma resposta para a primeira pergunta e para a segunda pergunta. E o que é que isso me ocorre? Deus está querendo dizer para mim o seguinte, Levi, chega de dar as mesmas respostas para Deus. Levi, chega de dar as mesmas respostas para você. Levi, para com essa ladainha que já é conhecida. Chega de dar as mesmas respostas para a vida. Chega de dar as mesmas respostas para a existência. Para com isso. Deus está dizendo, para com esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V comigo. Para com isso. Mas uma coisa que é interessante nesse momento de sair da toca, é que a gente precisa enfiar na cabeça de uma vez por todas que Deus é criativo na maneira de se comunicar com a gente. Deus, ele não precisa repetir métodos para que a gente de alguma forma entenda o que ele quer falar. Eles estão no Sinai. E o Deus continua sendo o mesmo. O monte continua sendo o mesmo. E ali está um homem de Deus. No primeiro momento que a Bíblia fala do Sinai, o Deus que continua sendo o mesmo e o monte que continua sendo o mesmo, tem um homem de Deus chamado Moisés. E o que foi que aconteceu naquele momento lá no começo da Bíblia? Lá no livro de Êxodo. Deus falou como? Deus falou mandando fogo sobre o Sinai. Tanto é que o Sinai fumegava e ninguém podia encostar. Deus mandou ventos, estourou pedras, fez um negócio assim onde ficava fumegando o Sinai. Deus falou com Moisés e com o povo de forma extraordinária, com aquele negócio de maneira pirotécnica. O mesmo monte, com o mesmo Deus e com o homem de Deus. Só que agora estamos no mesmo monte, com o mesmo Deus, com outro homem de Deus. Que também era o profeta do fogo. Os de Baal perceberam o quanto ele era do fogo. E se você continuar lendo a história de Elias, você vai perceber o quê? Que tem que ter uma carruagem de fogo para levar o cabra. Então, essa relação com o elemento fogo para Elias era uma coisa muito comum. Mas Deus não fala no vento, não fala no terremoto, não fala no fogo, e de repente Deus vem e fala, como tem em algumas traduções, em um sissiu muito suave, um murmúrio. O que é que Deus está querendo dizer? Eu falo do jeito que eu quero, a hora que eu quero, usando quem eu quero. A gente gosta, tem gente que gosta de ouvir algumas mensagens na base do fogo, da explosão. Oh, agora foi Deus. Que é a turminha do repepé. Gosta de ouvir, não, agora foi Deus. Deus falou, agora falou. Aquilo lá não falou, não, agora falou. A gente tem a nossa mania de achar que Deus só fala do jeito que tem algum sentido pra gente. Não. E aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, lá eu falei de um jeito, só que agora, Elias, eu estou querendo te dizer que eu também falo, que eu também sou sussa, que eu sou simples também no jeito de falar, que eu também sei cochichar no teu ouvido, que eu sei falar manso e suave no teu coração. Extraordinário isso, extraordinário. Para você sair da toca, você precisa começar a questionar suas cavernas e deixe que Deus lhe ajude nisso. Para você sair da toca, você precisa começar a parar com esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V com suas respostas para Deus, para a vida e para você. Mas também, por favor, pare com esse negócio de achar que Deus só fala de um jeito, que Deus não fala de um jeito só, não. Deus fala de muitas maneiras. Aleluia por isso. Amém? Saia da toca. Chega de tocas. Chega de esconderijos. A segunda coisa que eu acho que é legal aqui, das três, é encare o deserto. Deus diz aí no capítulo 19. Pronto, Elias, agora eu já falei com você, agora é o seguinte, vai para o deserto, volta pelo caminho. Segue para o deserto, encara o deserto. Você sabe que os desertos na espiritualidade cristã são emblemáticos, eles são carregados de significado. É no deserto que Deus, com cordas humanas e com cordas de amor, Ele nos atrai para perto dEle e nos traz de volta. É no deserto. E eu escolhi pelo menos três desertos para a gente poder guardar no coração hoje. O deserto de Israel, que nos ensina o seguinte. Você sabe que Israel, quando saiu do Egito, foi para o deserto. E a lição mais básica que a gente olha para aquilo ali, sabe o que que é? É que Israel conseguiu sair do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. Então Israel precisava do deserto. Para quê? Para poder, de alguma forma, se ver livre daquilo que ela achou que já tinha se libertado, ou que queria se libertar. Existem situações que a gente já deixou para trás, mas essas situações ainda continuam com a gente. Existem pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida, e que nos fizeram muito mal, mas essa pessoa ainda está dentro da gente. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel. E aí Deus leva o povo para o deserto, como dizem em Deuteronômio, para mostrar qual era o coração deles. Ó, eu já sei como é que é o coração de vocês, mas agora eu vou mostrar para vocês qual que é o coração de vocês. Eles precisam ir para o deserto para comer pó e cuspir tijolo. Durante muito tempo. Para poder se livrar de algumas coisas. para poder se libertar de algumas coisas. Esse é o deserto de Israel. Qual é a situação, qual é a circunstância, qual é o peso do qual você tecnicamente já saiu ou já se libertou, mas que isso ainda está dentro do teu peito e você carrega de maneira tão horrorosa por tanto tempo. Mas tem também o deserto de Davi, que eu acho, gosto muito do deserto de Davi. O deserto de Davi, Davi nos ensina que o deserto é um lugar onde a alma grita. Davi nos ensina que o deserto é um lugar onde a alma grita. Se você for ler os salmos, você percebe que são orações, mas também são como se fosse o grito da alma. Se tivesse que dar um título para o livro de salmos, seria o grito da alma. Porque ali o salmista, ele grita com Deus sem filtro. O salmista fala umas coisas que você se arrepia, mas está na Bíblia. Tem gente que não tem coragem de ler alguns salmos, porque o salmista parece que até perde o respeito com Deus. Por quê? Porque ali ele está gritando, ele está deixando a alma gritar. Você sabe que para Davi, o deserto é um lugar onde a condição humana lateja. Onde a condição humana fica pulsando. Como diz aquele hino, o pulso ainda pulsa. Mas tem o deserto de Jesus. E o deserto de Jesus, a gente aprende uma coisa que é uma coisa muito simples. Para Jesus, o deserto dele nos ensina o seguinte, que o deserto é o lugar onde a gente encontra e dá de cara com o diabo, com o demônio. Esse foi o deserto de Jesus. E você sabe que dentro da igreja tem duas coisas, tem duas interpretações diabólicas. Sabe qual é? Assim. Primeiro, porque eu ainda sou crente, igual leio a Bíblia normal, numa boa, acredito em algumas coisas. O pessoal tira o sarro, mas eu ainda acredito. Por exemplo, acredito que Deus é Deus, acredito na Trindade, acredito que Jesus é o Salvador. Eu acredito nessas coisas, mas eu sei que você sabe que tem gente que não acredita em mais muitas dessas coisas. E quando a gente fala isso aqui, parece piegas. Parece que agora eu tenho que pedir licença e desculpa porque eu creio. Porque o pessoal está muito bacana, sabe assim? Muito bacana. Eu acredito em algumas coisas. E se tem uma coisa que é diabólica, vou dizer. É aquela turminha que acha que tudo é do diabo. Tudo é do diabo. Conhece gente assim? Misericórdia, meu Senhor Jesus. É a pessoa que está lá, fazendo as suas orações, normalmente expulsando algum capiroto. Porque tem essas orações à distância, onde você amarra, haja corda. Aí, enquanto está amarrando, meio em silêncio, toca o interfone. Está amarrado, em nome de Jesus. Aí a porta bate. O que, que foi? O diabo. Não. A janela aberta. Foi o diabo da janela aberta. A turma que tudo é diabo. Esse tipo de gente dá um trabalho que eu vou te contar. Lembro-me bem de vários casos, em um especial, quando a pessoa e a família toda falando, não, pastor, isso aí é o diabo. Eu falei assim, você acha mesmo? E aí, o pai, não, é o diabo. Você acha mesmo? Não, é o diabo. Aí ele falou assim, o que o senhor acha, pastor? É safadeza. Aí ele falou assim, e o que a gente faz? Bom, safadeza eu repreendo em nome de Jesus. Não, eu lembro, repreendo em nome de quem? Do Levi mesmo. Sai daí, em nome do Levi. Agora, se é diabo, é em nome de Jesus. Mas safadeza é em nome do Levi. A família não gostou muito, saíram da igreja, eu lembro. Que vá com Deus. Que Deus o carregue, né? Mas existem, irmãos, essa galera que tudo é demônio. Mas também tem uma outra turma que tem um conceito diabólico também. Sabe qual que é o conceito? Nada é do diabo. Isso é do diabo também. Ah, pastor, agora estragou. Pois é. É a turminha do nada é do diabo. Aquele cara que chega com uma menininha, magrinha, loirinha, olhos azuis, falando grosso, que nem homem, empurrando adulto, chutando uma cadeira. E ele olha e fala assim, nossa, que menininha, ela deve ser hiperativa, né? Super hiperativa. É aquela turma que dá aspirina para demônio. Vai uma aspirina? É a turminha que não acredita mesmo nessas coisas de que o diabo existe. O diabo pinta e borda com essa turma, porque uma das maneiras do diabo agir de maneira mais tranquila e mais sossegada é quando ele, enfim, a pessoa não acredita que ele está ali. O pior inimigo não é o que aparece, é o que é invisível. E pinta e borda. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não estou nem de um lado nem do outro e eu espero que você também não fique. Mas tem hora, meu irmão, que eu fico na dúvida, eu na dúvida eu expulso. Não tem aquela coisa no direito, indúbio, pro réu? Não tem isso? Pai, indúbio, vaza. Em nome de Jesus. Tá certo ou não? Encare o deserto. Mas existem demônios que são, na minha opinião, os piores. São aqueles demônios da nossa existência, da nossa vida, que são construídos pela nossa história. São os demônios que nos apavoram. São aqueles que carregam a gente o tempo todo. São aqueles dos sonhos recorrentes. São aqueles dos momentos em que impede que novos relacionamentos aconteçam. Porque existem demônios. São aqueles que a gente guarda dentro de nós, que não tem nada a ver com o demônio, mas também são demônios que estão dentro de nós. São os nossos demônios. Esses são os piores. Porque aqueles saem em nome de Jesus. Esses, você, se você não acordar para entender quais são os seus demônios, você ficará com eles assombrando a sua vida para o resto da sua existência. Então chega de fugas, chega de sublimações, encare de uma vez o seu deserto. Terceiro e último, deixe legado. Primeiro, saia da toca. Segundo, encare o deserto. Terceiro, deixe legado. O capítulo 19 do primeiro livro de Reis começa e termina com aprendizes. Você notou isso ou não? Notou? Começa e termina com aprendizes. Elias deixa um aprendiz no começo do capítulo e ao final do texto ele escolhe um novo aprendiz. Notou isso ou não? Extraordinário isso. Você sabe que o Elias, ele marcou profundamente a história dos judeus e cristãos. Por quê? Não só pela sua própria história, mas porque ele deixou legado. O Elias, ele é tão extraordinário, e a Bíblia diz que é no espírito de Elias que o maior de todos os profetas veio, que foi João Batista. Ele fez isso por causa da sua própria história, é verdade, mas ele fez isso porque ele deixou legado. O Elias é tão extraordinário que a Bíblia diz que é no espírito de Elias que o caminho do Messias, ele é preparado, ele é pavimentado. E isso é tão extraordinário, não só pela história do Elias, mas porque o Elias deixou o quê? Legado. Interessante porque o texto no final do capítulo 19 diz que Elias então foi até o seu sucessor como Deus tinha mandado. Ele foi até Eliseu. E aí eu te pergunto, cadê o teu Eliseu? Quem é o teu Eliseu? Você sabe que Moisés teve o seu Josué. E Elias teve o seu Eliseu. E os dois são exemplos extraordinários de liderança. Porque líder que é líder, prepara e deixa alguém. Sempre. Esses dois são dois estilos de liderança extraordinários do Velho Testamento. Moisés e Elias. Moisés teve o seu Josué. Elias teve o seu Eliseu. Cadê o teu Eliseu? Você sabe de uma coisa? Que isso me leva a pensar no seguinte. E é um assunto que tem que ser pensado para quem está na caverna. Porque quando a gente está na caverna, a gente não está nem pensando em nada. A gente está só olhando para o nosso próprio umbigo e para o nosso sofrimento. Mas é no momento da caverna que Deus está dizendo, sai da toca, encara o deserto, mas deixa um legado. Deixa um legado. Tem gente que quer passar pela vida como se fosse uma geração de alface. Sabe que alface é fácil de plantar, é fácil de crescer, mas também é fácil de arrancar. Tem gente que quer passar pela vida, ou vai passar pela vida, ou não se preocupa em ser um ser alface. Nada contra os alfaces, apesar da minha dimensão. Mas tem gente que quer e vai passar pela vida como um ser alface. Eu não. Eu quero passar pela vida tendo como marca da minha existência sequoias, carvalhos, castanheiras. São árvores que é difícil de plantar. São árvores que demoram para crescer. Algumas delas precisam de 8 caras para poder dar a volta com as mãos. São árvores que, de forma extraordinária, os homens que plantaram passam e elas ficam. Eu quero ter uma existência de carvalho de justiça, de sequoias. Eu quero que o meu filho não só se pareça comigo pelo seu lindo rosto. Eu quero que o meu filho se pareça comigo pelo seu caráter. E porque ele também conheceu o meu melhor amigo, que é Jesus de Nazaré. Eu quero que as pessoas que passem pela minha vida, elas não saiam sem ser marcadas, sem serem marcadas de forma indelével no seu caráter e na sua vida e na sua existência. Eu não quero viver no meio de anões espirituais, vestindo armadura de gnomo. Eu quero viver confiado na misericórdia de Deus, que é grande diante de um pecador miserável como eu, mas sabendo de que no que depender de mim, o Pai vai tomar sim o meu coração. No que depender de mim, todo o meu respirar será do Senhor. No que depender de mim, eu serei dele. E qualquer pessoa que tenha me conhecido ou me ouvido, nunca sairá, pelo menos com uma dúvida muito séria. Até que ponto? Eu estou mais ou não próximo de Deus? Surgiu Eliseu. E o Eliseu, ele é marrento. O Elias é um profeta dinamite. E um homem do fogo. É um cara que não é fraco não, o Elias. O Eliseu, ele só quer o seguinte. Coisinha básica. Eu quero porção dobrada. Porção dobrada. Quer dizer, e o disjuntor, não vai cair? É muita energia no negócio desse, queima todos os fusíveis. Mas ele quer porção dobrada. E Eliseu foi extraordinário depois de tudo isso. Indo para a conclusão, meus irmãos. Que hoje eu estou animado, mas vamos acabar com esse negócio aqui. Meus irmãos, estaremos todos nós condenados a ver sombras à nossa frente e torná-las como verdadeiras? Será? Seremos todos nós prisioneiros da agnoia, da ignorância? Você sabe que isso daqui que eu estou falando tem a ver com a caverna de Platão, não é? Platão, que há quase 2.500 anos atrás nos brindou com a sua caverna, ele disse uma coisa que eu acho que é bom a gente guardar aqui para poder ir para as últimas palavras. Disse Platão: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Sério isso, né? Jesus de Nazaré veio, meus irmãos, para nos chamar para fora das nossas tocas, para fora das nossas cavernas, para fora dos nossos sepulcros. Como esquecer das pessoas agrilhoadas e aprisionadas nas suas cavernas tenebrosas? que foram chamadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, que estão registradas no Evangelho. Imagine como é que deve ter sido aquele momento quando Maria Madalena encontra com Jesus e aquela mulher que era possuída por demônios. Ela era possuída por demônios, era possuída por homens, era possuída pelo sistema cultural, era possuída pelo sistema econômico. Aquela mulher vivia sendo possuída, 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 possuída. E aí chega Jesus e liberta das possessões, liberta das possessões, liberta das possessões. Essa mulher passa a ter nome e passa a ter amizade com um homem que o Martin Scorsese me perdoe. Mas um homem que não a possuiu e nem ficou tentando de alguma forma abusá-la ou possuí-la. Imagina aquele endemoniado gadareno que vivia nu com as correntes se machucando no meio dos sepulcros, no meio daquela cidade. Ele era o alvo para que todo mundo que estava na cidade achasse que todos eram bonzinhos e lá é que estava o demônio. Normalmente a gente faz isso, a gente precisa de um doido, a gente precisa de uns malucos da Cracolândia, a gente precisa de uns doidos em alguns lugares para que nossa sociedade civil, boazinha e limpinha, a gente tenha alguém para poder falar que lá é que está o demônio. Não, meus irmãos, os endiabrados somos todos nós. Mas esse homem, ele era o que? O catalisador dessa projeção comunitária maldita. Jesus encontra com ele. E quando os demônios respondem a Jesus, por isso que tinha uma legião. É porque era a projeção de uma cidade inteira. E aí o que, que termina acontecendo? Jesus manda os demônios para os porcos que também se precipitam e são destruídos. E aquele homem então liberto, livre, livre daquele congestionamento de dominadores. Agora ele domina a própria vida. Agora ele está com outro semblante. Agora ele é outra pessoa junto com a sua família. Lembre-se de Lázaro. 4 dias, eu também acredito nisso, desculpa você que não acredita, azar seu. 4 dias morto. Jesus chega e diz assim: Lázaro, sai, sai da tua caverna, sai da tua toca, sai do teu sepulcro, que hoje seja um dia onde você ouça a voz do Senhor dizendo assim: sai da tua caverna, sai do teu sepulcro, vem para fora. Jesus de Nazaré veio para nos ensinar que o deserto é parada obrigatória, obrigatória, para todos aqueles que desejam segui-lo. Seguir Jesus significa, implica em parar no deserto, passar pelo deserto. Fique pensando que depois que você aceita Jesus, agora já, tem gente que diz assim: nunca mais vou ter frieira, nunca mais vou ter problema, vou ganhar um Tucson. Tem gente que, hoje em dia, o evangelho virou essa coisa esquisita. Não, meu irmão, se você começou a seguir Jesus, prepare-se para os desertos. Prepare-se para os desertos. Platão, em seu livro extraordinário, em seu momento extraordinário, sua metáfora extraordinária da caverna, sabe qual foi a primeira coisa? E Platão registra isso. Que o pessoal tem, quando ele sai da caverna, o que, que é? Eles ficam cegos. Porque a luz forte demais deixou completamente perdidos e cegos, sem saber o que estava acontecendo. Pô, agora não consegue ver. Tem muita coisa que você que começa a seguir Jesus de verdade, você nasce de novo, você começa a seguir o caminho do Senhor e você fala: não, agora eu estou seguindo Jesus. Você passa um bom tempo cego, sem entender nada. Você passa um bom tempo sem enxergar realmente o que precisa ser enxergado. Só com o tempo e com caminhada carinhosa e amorosa, sincera, honesta, é que você aos poucos vai colocando o pé no chão e vai começando a enxergar e ver coisas que você nunca imaginou ver a partir de então. Mas Jesus de Nazaré é mestre em deixar legados. Eu fico imaginando os momentos em que ele disse para cada um daqueles homens simples, dizendo: segue-me. Existe o segue-me dos apóstolos. Existe o segue-me da grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amém? Mas existe o segue-me na vida de Paulo. Quando Paulo diz a Timóteo, o que de mim ouvistes na presença de outros, confia a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transferir e passar o que aprendeu para outros, e esses outros passando 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 para outros, até chegar aqui hoje. Até chegar a você e a mim. Porque alguém deixou legado. Jesus nos chama, meus irmãos, para sairmos das nossas cavernas. É um chamado para ressignificarmos a vida, ressignificarmos a existência, para alcançarmos um novo olhar de ser gente, para olharmos o mundo e a vida com outro olhar. Jesus nos chama para reinventarmos os nossos amores, inclusive os nossos amores eróticos. Jesus nos chama para poder reinventar o meu amor fraterno e fazer com que eu experimente o amor ágape, de quando em vez de forma poderosa, na hora principalmente de perdoar. Reinventar o amor. Irmãos, ressignifiquemos e reinventemos o nosso viver e deixemos que Jesus venha ajudar-nos a ressignificarmos e reinventarmos os nossos relacionamentos. Para isso, sai da caverna, em nome de Jesus. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. Eu queria que você curvasse sua cabeça em oração. Pense em tudo que você ouviu até agora. Qual é a tua caverna? Saia dela. Para de dar as mesmas respostas para Deus. Chega de dar as mesmas respostas para Deus. Para com esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V. Para com isso. Para com isso. Surpreenda-se com um novo jeito de Deus falar com você. Deus tem uma nova maneira, Ele quer falar com você de um novo jeito. Por favor, encare o seu deserto. Coragem. E deixe legado. Desenvolva amizades espirituais. Em nome de Jesus. Continue orando. Continue orando. Eu quero orar com você que veio aqui hoje. Eu quero orar com você que veio aqui hoje. Se no seu coração você está com um desejo muito grande, depois dessa mensagem, de vir até aqui à frente para que a gente ore junto, saia do seu lugar agora, rápido, e venha para cá, porque nós vamos orar juntos. Se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração, mexeu com você e provocou em você um desejo, seja de sair da caverna, seja de pedir forças para Deus para encarar o seu deserto, seja de suplicar ao Senhor que Ele te dê forças e sabedoria para que você comece a deixar legado de uma vez por todas, levante-se em nome de Jesus e venha até aqui à frente, que eu quero orar com você. Faça isso rápido, faça isso rápido. Se você está com vontade de vir, por que não vem? Vem, põe, fica aqui na frente. Faça isso rápido. Principalmente você que já jogou a toalha. Sai daí e vem até a frente aqui em nome de Jesus. Principalmente você que já admitiu que é um fracasso. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. Você que já não aguenta mais fugir. Vem até aqui à frente em nome de Jesus. E diante do Senhor, comece a dizer: Senhor, que essa palavra mude alguma coisa séria na minha vida agora. Comece a pedir isso aí, em nome de Jesus. Saiba que
Esse Deus, ele está aqui, ele existe de forma especial e poderosa. Eu queria aproveitar e chamar também o pastor Claudinho, e Leinha vem também para cá, que depois nós vamos estar orando, mas eu quero que eles me ajudem também nesse momento para estarmos orando aí. Aristides está aí? Acho que não, né? Se Aristides estivesse aqui, nós o chamaríamos, né? Depois nós vamos ter um momento de oração, vocês vão entender o que é isso aqui. Vamos nos levantar todos, meus irmãos. Você que está aí atrás, se você achar e se sentir à vontade de, no momento que eu falar, estender as mãos para cá, pedindo que a palavra do Senhor, que foi semeada no coração de cada um desses irmãos e irmãs que vieram aqui na frente, se você entender e se sentir à vontade de orar pedindo que essa palavra, ela germine, e que aquilo que esse irmão e essa irmã veio suplicar aqui na frente, diante do Senhor, que o Senhor venha agir de forma poderosa na vida deles. Se você entender assim, que você estenda a mão abençoando essas pessoas enquanto nós vamos orar. E vocês que estão aqui à frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saiba de uma coisa: Deus se importa com você. Isso é verdade. Você é especial para Ele. Isso é verdade. Você é precioso e preciosa para Ele. Esta é a verdade. O resto é resistência intelectual e incredulidade. A resistência intelectual a gente repreende em nome de Jesus também. E a incredulidade a gente repreende também em nome de Jesus e pede misericórdia para o Senhor. Porque nós somos o povo que crê. Nós é crente. E daí? Nós é crente. Dá licença? Nós é crente. E nós vamos orar agora, pedindo que Deus toque o coração de vocês, tá certo? Meus irmãos, quando nós nos reunirmos, se não tiver uma música, uma palavra de encorajamento, não foi ajuntamento cristão. Vou repetir de novo. Viu? Não venha querer arrumar um discurso de que é manipulação. Não, senhor, é encorajamento. Se quando nos reunirmos não tiver uma música, uma palavra, uma oração, alguma coisa de encorajamento, não foi ajuntamento cristão. Porque a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus de Nazaré, quando eles se reúnem, o Espírito se manifesta de algum jeito, em algum momento, para nos encorajar. Está entendendo ou não? Assim que funciona com os crentes. O resto é auditório de outro jogo. Tá certo? Então nós vamos orar agora. Estenda as mãos, vamos orar. Senhor Jesus, esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, Senhor, só o Senhor sabe a caverna que eles estão. Só o Senhor sabe a luta e dificuldade para enfrentar o deserto que eles têm. Só o Senhor sabe, Senhor, como eles já desistiram de tudo, quanto mais de deixar legado. Mas agora eu quero te pedir, Espírito Santo, usa a tua palavra ministrada através das músicas e de tudo que aconteceu aqui agora. E venha, Deus, soprar um vento novo, suave e gostoso, simples e fresco, dentro do coração de cada um que está aqui à frente. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, refrigera esses corações, refrigera esses corações para o louvor da tua glória, para o louvor da tua glória. Que a força do mal se afaste e que o Espírito Santo de Deus se manifeste, trazendo libertação, trazendo cura para a glória de Jesus. Amém?